Kaduni, okay. Boa noite, senhoras e senhores. Dá início à pauta da terceira sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2016. Expediente: leitura do Salmo 53 pelo vereador Sérgio. O inocente perseguido. Ao mestre de canto com instrumentos de corda, hino de Davi. Quando os ifeus vieram dizer a Saul: Davi encontra-se escondido entre nós, pela honra de vosso nome, salvai-me, meu Deus, por vosso poder fazei-me justiça. Ó meu Deus, escutai minha oração, atendei as minhas palavras. Os homens soberbos insurgiram-se contra mim. Homens violentos odeiam a minha vida. Não tem Deus em sua presença. Mas eis que Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. Fazei recair o mal em meus adversários e, segundo vossa fidelidade, destruí-os. De bom grado irei oferecer-vos um sacrifício. Cantarei a glória de vosso nome, Senhor, porque é bom. Pois me livrei de todas as tribulações e pude ver meus inimigos derrotados. Inscrição em livro. Convido o vereador Nelsinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Jaci.
Assuntos gerais.
Convido o vereador Júnior.
Peço.
Convido o vereador Olinha.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Claudinho.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Tucurinho.
Assuntos gerais.
Convido a vereadora Suzana.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do projeto de decreto número 002/2016 do Poder Legislativo.
Projeto de Decreto Legislativo 002/2016, autor mesa diretora. Revoga o Decreto 002/2014 e seus efeitos, conforme julgamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Câmara Municipal, em 15 de fevereiro de 2016.
Apresentação da moção de aplauso número 001/2016.
Moção de aplauso 001/2016, autor Nelco Topolini. A Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, representando o pensamento do povo piranguense, vem a público externar moção de aplauso ao senhor José Milton Mafra. Câmara Municipal, em 15 de fevereiro de 2016.
Leitura das correspondências.
Ministério de Desenvolvimento Agrário, MDA, Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário em Mato Grosso, Ofício Circular 003 de 2016. As câmaras municipais de vereadores dos municípios beneficiados pelos equipamentos do programa PAC 2 MDA no estado de Mato Grosso. Assunto: encaminhamento da portaria número 406 de 14 de dezembro
de 2015, está errado aí embaixo.
De 14 de dezembro de 2015, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Prezado presidente da Câmara Municipal de Vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho cópia da portaria número 406 do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que regulamenta a utilização dos equipamentos doados aos municípios no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2, publicada no Diário Oficial da União, em 16 de dezembro de 2015, para conhecimento e divulgação junto aos demais vereadores e vereadoras deste município. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nelson Luiz Borges de Barros, Delegado Federal no Desenvolvimento Agrário de Mato Grosso.
Certo. Correspondência só.
Apresentação das leitura das respostas das indicações.
Indicação 001 de 2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer o calçamento com a entrada para portadores de necessidades especiais em frente a todos os órgãos públicos em Itanha do Norte, Mato Grosso. Resposta: o calçamento com acessibilidade nos órgãos públicos é uma necessidade real e vem sendo realizada conforme disponibilidade financeira nos prédios próprios em primeiro plano. É importante frisar que a contratação de pequenas obras pelo poder público é um desafio, quando os valores não atraem as grandes empresas. Essas não participam da concorrência. Os pequenos empreendedores geralmente não atendem todos os requisitos para habilitação e contratação. Quanto à execução direta, essa requer despendimento grande de pessoal, ferramentas e insumos com um custo muito alto pela descontinuidade das tarefas, pois os profissionais que compõem o quadro são poucos, despreparados e agasalhados pela legislação. Desta forma, distinguimos a importância da matéria e agradecemos a indicação. Indicação 002/2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir TVs para as recepções dos postos e da Secretaria de Saúde no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta: a indicação de aparelhos televisores para a recepção das unidades de saúde do município estão sendo providenciadas. Indicação 003/2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de colocar grades e portões em torno dos postos de saúde no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta: a colocação de grades e portões no entorno dos postos de saúde não serão realizados, considerando a priorização do aparelhamento interno, as obras em andamento, o cenário econômico atual e as recorrentes quedas de arrecadação. Indicação 004 de 2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer a pintura e a identificação de todos os órgãos públicos em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta: a indicação dos órgãos públicos será realizada em layout padrão com letras do tipo caixa, cujo processo de aquisição fora iniciado. Indicação 005 de 2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se dar início à pavimentação asfáltica no conjunto habitacional em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta: a pavimentação asfáltica na rua Jabuticabas, Acerolas, Cajus e Pitangas será realizada. Entretanto, a pavimentação só é possível após a obra de drenagem, que por sua vez requer um alto investimento, associado a um terceiro e muito representativo investimento, o dissipador na Rua das Araras, como é do conhecimento dos senhores. Outrora, pseudogestores podiam se dar ao luxo de pensar em pavimentação sem drenagem, hoje não mais. A sobrecarga suportada pela atual administração, decorrentes de ações incompletas do passado, saltam aos olhos, enfeiam a cidade e hoje custam mais do que deveriam. O asfaltamento nas ruas supracitadas compõe o programa de prioridades desta gestão. Entretanto, no setor público prevalece o princípio da legalidade. Assim, a obra começa quando todo o recurso para execução de todas as etapas estiver reservado. Indicação 006 de 2016. Autores: Jacir Laureana Maria, Claudir Luiz Dapper, Neve Tocolini, Eluí Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer operação tapa-buracos na rua Teles Pires, próximo ao mercado econômico no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso? Resposta. O Tapa Buracos está em processo de aquisição de insumos para execução, não só na localidade indicada, mas como em todas as ruas da cidade. Indicação 007 de 2016. Autores: Jacir Laureana Maria, Claudir Luiz Dapper, Nego Tocolini, Eluí Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de solicitar à Companhia de Energia Elétrica a retirada de um poste que está caindo, localizado na MT-242, no trecho não pavimentado, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta. A solicitação será realizada. Indicação 008 de 2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se construir redutores de velocidade e placas de sinalização nas ruas recentemente pavimentadas em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta. A sinalização de trânsito e redutores de velocidade estão sendo providenciados. Indicação 009 de 2016. Autores: Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Claudio Luiz Dapper, Jacir Laureana Maria, Suzana Teixeira e Eluí Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se colocar em prática o projeto de pavimentação aprovado em 2015 em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta. E idêntica à indicação 005 de 2016, a pavimentação asfáltica nas ruas Jabuticabas, Acerolas, Cajus e Pitangas será realizado quando tiver todo o recurso para execução de todas as etapas. Indicação 0010 de 2016. Autores: Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Claudio Luiz Dapper, Jacir Ana Maria, Suzana Teixeira e Eluí Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se colocar em prática o projeto de construção de poços artesianos aprovados em 2015 em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta. O projeto não foi iniciado porque o município não dispõe de todos os instrumentos para execução direta. E como foi relatado na indicação 001 de 2016, a contratação de pequenas obras pelo poder público é um desafio. Quando os valores não atraem as grandes empresas, essas não participam da concorrência. E os pequenos empreendedores geralmente não atendem todos os requisitos para habilitação e contratação. Ou seja, assim como no caso da obra de construção da lavanderia da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, obra de valor baixo, licitada por 3 vezes sem concorrentes, as empresas desvalem, embaraçam até o simples fornecimento de um orçamento para balizamento de valores. Mesmo assim, as providências formais serão tomadas. Indicação 011 de 2016. Autores: Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Claudio Luiz Dapper, Jacir Laureana Maria, Suzana Teixeira e Luí Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se providenciar um local adequado para despejar o material coletado das fossas residenciais em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta. O local adequado para despejar os dejetos coletados nas fossas é conhecido como estação de tratamento de esgoto. Custa alguns milhões de reais e será providenciado juntamente com a rede de coleta de esgotamento sanitário da cidade, dada a disponibilidade financeira e orçamentária. Em tempo, recomenda-se a contratação de empresas de municípios vizinhos que dispõem de local para destinação. Indicação 012 de 2016. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer manutenção na ponte do Rio Branco no sentido ao município de Itanhangá, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta. A indicação será encaminhada à Secretaria Municipal de Obras para avaliação e providências. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração Atenciosamente, Pedro Serranato, prefeito municipal.
Apresentação das indicações.
Indicação 023-2016. Autores: Eluí Cavassim, Claudio Luiz Dapper, Nabi Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indicação 024-2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dapper, Nabi Tocolini, Eluí Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação 025-2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dapper, Nabi Tocolini, Eluí Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação 026-2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dapper, Nabi Tocolini, Eluí Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação 027-2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pia. Indicação 028-2016. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluí Cavassim, Claudio Luiz Dapper, Nelson Tocolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indicação 029-2016. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluí Cavassim, Claudio Luiz Dapper, Nelson Tocolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira.
Palavra conforme inscrição é livre. Convido o vereador Nelsinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente Tupulini. Pedro Domingos da Lapri, vereador Júnior, vereador Suzano, vereador Tuco, vereador Eloy Cavazin, vereador Jacir. Cumprimento aí nosso colega Aparecido, ao qual eu cumprimento demais pessoas presentes aí. Em nome da Karine, cumprimento os funcionários aqui desta casa. Senhor presidente, eu só vim usar essa tribuna hoje para falar um pouco da que a gente vai estar se ausentando aí essa semana do município, a pedido do prefeito Pedro Ferronato. A gente vai estar acompanhando até Brasília para estar vendo e reforçando alguns pedidos que a gente tem lá junto aos deputados e senadores em Brasília. Então a gente vai estar aí se ausentando do município agora de madrugada, onde vamos estar pegando o voo aí em Sinop direto a Brasília. E aí a gente também leva junto alguns, reivindicar alguns, mais algumas necessidades nossas do município, para ver se a gente consegue aí ter um privilégio de vir mais alguma maquinário para nós ou algum benefício ao povo do Triângulo do Norte. Então eu gostaria aí de cumprimentar mais uma vez o pessoal presente, agradecer a presença e dizer sejam bem-vindos e desejar aí a todos os senhores, aos vereadores, uma ótima semana a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado.
Convido o vereador Jacir. Boa noite, senhor presidente. Primeira secretária aí, a Suzana. Vereador Tuco. Henrique Cabacinho. Tocolino, Pedro Balapria, Júnior e Nelson. Senhor presidente, e quero também cumprimentar a população presente. Senhor presidente, estou entrando hoje com três indicações na casa hoje, que é a respeito ali de uma indicação minha que é dentista à noite. O povo tem pedido muito ali para mim, o pessoal que trabalha em fazenda, porque ele chega tarde, e aí se tiver atendimento à noite, facilita o pessoal que trabalha na zona rural do nosso município. E também, na sessão passada, eu entrei com indicação cobrando ali a limpeza das ruas em frente ao comércio, na cidade geral. Mas, para isso,
precisa de mais funcionário, não adianta exigir muito de três pessoas para lá estar fazendo aquele trabalho, estar desenvolvendo aquele trabalho. Então, estou pedindo aqui para o Poder Executivo cobrar da Copsal que contrate mais funcionário para estar desenvolvendo esse trabalho para nós. E também estou entrando com uma outra indicação a respeito de uma monitora para receber as crianças ali na porta do colégio para se aprender. Porque eu fui também cobrado. As crianças novas que estão vindo. E esses dias o motorista do ônibus passou despercebido e deixou a criança no banco do ônibus. Aí eu estou entrando com essa indicação. E também a respeito da dengue. Sorriso fez um mutirão, um exército, um corpo de bandeira, e pessoal da saúde fizeram um mutirão ali a respeito da dengue. Dengue, logicamente que o mosquito ele traz ali a zika vírus e a chikungunya. Então não é só os outros municípios que tem que se prever, não. Nós também aqui, nós temos que cobrar o Poder Executivo, que temos que fazer um paredão. Não adianta nós achar que está tudo bem aqui, não está, porque foi apontado pelo Tribunal de Contas. Então, esse é o meu objetivo. Cobrar o Poder Executivo, fazer um paredão, junto com a Polícia Militar, a gente de saúde, cobrar os moradores. Não adianta nós só lá os vizinhos fazer e nós deixar quieto, achar que nós está tudo normal. Quero agradecer aí a oportunidade aí, boa noite a todos, conto com Deus.
Pergunta do vereador Claudinho.
Não.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente vereador Tucolini, primeira secretária, vereadora Suzana, vereador Eloir, vereador Jacir, vereador Nelsinho, vereador Júnior, vereador Pedro Alapria. Cumprimentar a comunidade em nome do seu Natal. Quero cumprimentar os senhores. Sejam bem-vindos a essa casa de leis. Cumprimentar os funcionários dessa casa. Primeiramente, quero agradecer aqui, senhores vereadores. Primeiro, o Japão, fiz um pedido para ele, e ele me atendeu prontamente. Eu havia comunicado aqui numa sessão na Câmara de que eu não estaria fazendo indicações, que eu estava preferindo por falar direto com o fui atendido pelo Japão, agradecer a ele. Fui atendido também pelo Marcelo, umas questões importantes. Quero agradecer ao Marcelo também da coordenação geral pelo entendimento, né? E que me orientou o caminho que eu tinha que seguir, né? E agradecer a ele por esse entendimento. Mas quero também, por outro sim, senhores vereadores, fazer uma cobrança aqui no Executivo por um assunto que nós, como vereadores, por várias vezes, nós cobramos que se tomasse uma atitude, né, quanto ao tráfego de caminhões nas ruas de nossa cidade. Pois bem, foi tomado, inclusive, na última sessão. Eu falei sobre o assunto, agradeci a administração, só que faltou uma coisa. Faltou a sinalização naquele estudo. E aquilo é extremamente perigoso, gente. E se acontecer um acidente, quem vai ser punido vai ser a administração pública. Certo? E daí, Quem que vai ter que pagar com isso? A sociedade inteira. É preciso, quando se faz uma ação desta natureza, que já faça com todo o amparo necessário. Coloca ali a sinalização, coloca aquela fita adesiva em roda dos tubos, para que não venha ocorrer um acidente e o município ser penalizado. Então é uma cobrança que eu faço aqui ao Poder Executivo, eu parabenizo ele pela ação que fez. Mas precisa também o Poder Executivo estar atento a essas ações. Quando se faz, já faz com respaldo para não ter problema. Então, mais uma vez aqui, eu preciso fazer essa justificativa ao Poder Executivo para que tome cuidado com essas ações. O vereador Jacir também falava aqui sobre o problema da dengue, vereador. Com toda certeza, nós temos esse problema em todo o estado do Mato Grosso e também temos aqui na Pirâmide Norte. E quando eu falava sobre esse assunto, ainda no mês de setembro, eu falava sobre esse assunto, a dengue. E lá atrás, vereador Jacir, tinha que ter sido feita uma campanha. Mas não a campanha de estar distribuindo um panfletinho na rua. Chamar todas as organizações municipais para que seja feita uma ação. Porque senão não vai adiantar. Hoje, nós temos um grande problema. E é preciso ser resolvido esse grande problema. Sempre o melhor é você prevenir. Quando começou a aparecer os primeiros casos, tínhamos que ter feito uma campanha, e eu falei isso aqui e pedi encarecidamente para que fosse feito isso. Então, a gente precisa sempre, mas sempre mesmo, estar cobrando o Poder Executivo nessas ações, porque eu não sei o que é que acontece. Eu não sei o que é que acontece, porque parece que entra num ouvido e sai no outro. Então é preciso que seja feita realmente uma ação, vereador Jacir, que nem Vossa Excelência falou aqui na sua tribuna, para que nós conseguimos transmitir isso a todas as pessoas, porque o caso é sério. Então, quero deixar essa cobrança aqui também ao Poder Executivo sobre essa questão. Eu tenho mais uma situação aqui, senhores vereadores. Ali tem o restaurante Dona Brasa e essa estrada, saindo reto, vai dar acesso a 242 lá em cima. E essa nossa saída aqui, em frente, o armazém do Vanderlei Pastro, do lado direito, do lado da onde tem o rebaixamento de energia, ali já foi jogado muito entulho, pedaço de ferro, resto de construção e tantas outras coisas. E ali está se formando uma cratera. Está se formando uma cratera ali sem tamanho, senhores vereadores. E aquilo ali vai acontecer que nem aconteceu no outro lado, na outra administração, que depois foi muito dinheiro público, dinheiro da população, para tapar um erro de uma administração. Então ali nós temos um problema grave, que tem que ser atendido urgente. Com as máquinas que o município tem que começar aqui em cima, onde vem aquela água, e fazer aquilo que tem que ser feito ali, para não acontecer o que está acontecendo. É uma situação que a gente fala aqui, que a gente pede para o executivo, a gente não está aqui criticando a administração, mas tem horas que você tem que mudar o teu tom de voz, porque senão as coisas não acontecem. E é o que essa Câmara de Vereadores tem feito. Tem cobrado intensamente esses reparos que tem que fazer, e nós vimos tantas coisas que não anda, que não vai, e que sempre tem um problema que As obras pequenas ninguém quer pegar porque não sei o que lá, empresas de grande porte. Há sempre uma desculpa, poxa. O que, que é isso? Eu vejo todo dia pessoas na rua pedindo um serviço, outro. O que está acontecendo que só a administração pública não consegue contratar as pessoas para fazer essas pequenas obras que tem que ser feito, vereador Sérgio? Eu acho estranho isso. Né? Então tem várias situações dessa natureza que está aí nas respostas das indicações, né? De que não acontece. As respostas das indicações sobre a pavimentação asfáltica daquelas ruas, eu falei várias vezes aqui. E comentei várias vezes o problema, o que que faltou. E eu tenho certeza que os senhores vão concordar comigo. Faltou, sei lá, planejamento, porque eles mesmos, na justificativa que eles estão colocando aqui, eles estão dizendo isso. Porque primeiro tem que fazer um trabalho de drenagem para depois fazer a pavimentação. É claro que nós sabemos disso. Mas então, meus amigos, o que que faltou para a administração pública? Planejamento da obra. Simplesmente isso. Para ter feito um projeto a mão atrás de pavimentação, se esqueceu que primeiro tinha que fazer um projeto de drenagem das águas? Então, quando você fala aqui, muitas vezes você não é bem interpretado, até por colegas aqui da casa. Mas eu não falo isso porque sou adversário político do prefeito. Não. Porque apenas estou enxergando da forma com que ele está conduzindo o município. Sem planejamento. Não planejou a obra. Quanto à resposta que ele passou ali do erro do passado. Ele que me desculpa, então ele começou a fazer pavimentação no lugar errado. Porque se ele tivesse dado continuidade àquelas ruas daquele local que foram asfaltadas, todas elas têm drenagem das águas. Todas elas têm. Certo? O vereador Tocolini era vereador, sabe disso. Eu trabalhava na administração, sabe disso. E todo mundo se queixava quando foi aberto todas as ruas. O meu amigo Aparecido sabe disso. O senhor do Jair sabe disso, que a gente comentava por que, que abriram todos os buracos, fazer a drenagem todas as vezes, por que, que não fez de uma por uma, para não causar o transtorno que causou para a sociedade na época. O vereador Tocolini lembra disso. Então tinha que ter dado continuidade naquelas ruas até lá embaixo, para não ter o problema que tem hoje, para não justificar da maneira que está justificando uma indicação do vereador. São coisas simples na administração. É simplesmente você planejar aquilo que você quer fazer. Foi feito nas ruas de cá, beleza. Foi feito as galerias de água, foi feita a pavimentação, ok, correto. Mas como foi feito também durante o tempo da outra administração. Só que ali não foi concluído até lá embaixo. Então precisava ter dado continuidade àquelas ruas para que, não houvesse esse problema que tem hoje. E aquele problema do armazém lá, é o problema dessas águas, porque a tubulação ali está trancada até naquele espaço, porque tem que dar continuidade. Então, são essas as reivindicações que eu trouxe para essa noite, pautei aqui, são cinco delas, né? São cinco questões que eu falei nessa noite aqui na tribuna da Câmara Municipal. Então, assim, a gente pede sempre, né, no intuito de ajudar, de colaborar com a administração pública para que as coisas aconteçam, porque a sociedade está aí fora e ela está ansiosa esperando que as coisas aconteçam sem transtorno, né? Então é isso que a gente faz aqui como vereador e faz essas cobranças. Senhor presidente, o que eu tinha para essa noite era essas as minhas palavras. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui.
Corrido, vereador Tocolini. Thank you.
Boa noite, presidente. Boa noite, primeira secretária, segundo secretário, vereador Tuco. Em nome do vereador Tuco, da minha diretora, cumprimento a todos os vereadores, também a população em geral, nosso funcionário dessa casa. Presidente, eu só subi na tribuna hoje. Eu realmente, vereador Tuco, eu nunca elogiei o Poder Executivo, muito menos vou elogiar o Poder Executivo, porque não tem uma obra que eles deram conta de Bruno Duarte. Se você analisar a resposta aí do secretário-chefe de administração do Poder Executivo, você vê que eles não têm capacidade de executar um posto no valor de 16 mil reais. E as pessoas que estão na linha de frente desse município não têm a capacidade de fazer um posto piloto, seria um projeto piloto de abastecimento de água para os agricultores, de suma importância para o agricultor. Eu não tenho capacidade de tocar o município. Que obra grande nesse município não tem, o senhor foi em prova disso? Aonde que tem obra grande nesse município? Aonde me mostra uma obra grande, nós, sendo que nem uma criança, nasce, cresce, volta no colégio, aprende as primeiras palavras para depois crescer, ser um adulto e fazer uma faculdade, que o valor é outro valor quando ele entra no pezinho. O município não é diferente, tu começa com as pequenas coisas, aí o cara tem que ouvir, o vereador tem que ouvir uma resposta dizendo que não arrumou nenhuma empresa. É lamentável isso, senhora vereadora Suzana. É lamentável isso. Será que essas empresas não interessam por causa de desvio de dinheiro? A propina? Por isso, caracteriza esse projeto que não acharam nenhuma empresa para executar um projeto de 16 mil, porque não tem como levar pelo menos 2 mil. Quem vai interessar? É lamentável. E eu sou obrigado aqui nessa tribuna a falar isso hoje. Porque é uma resposta indecente. Sem, no mínimo, sem conhecimento do que é um projeto. Não interessa a ele se é 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 1 milhão de reais. É brincadeira. E aí não executa nem obra grande, nem pequena, nada. Deixa tudo para metade. Aí vem também onde é que bota o objeto das nossas forças aqui de Pirambu Norte. Na hora que ele se candidatou a prefeito, ele não pediu um voto no município vizinho, ele pediu para a população de Pirambu Norte. Agora, a nossa comunidade, o nosso Pirambu Norte, tem que ir lá no município vizinho pedir se dá para largar o que ele tirou da força. Gente, isso é lamentável. É lamentável. Tem que largar o psicólogo nesse chefe de gabinete. Não é possível. Não é possível. E aí? O que que eles vão fazer? Arruma, então. Vai lá, conversa com o prefeito vizinho, ver se dá para largar esse material. E atenda a demanda da nossa comunidade, que as forças estão cheias. E a gente tem que ouvir uma resposta indecente para a nossa comunidade. Então não tem como vir para essa tribuna e elogiar o Poder Executivo. Não tem como. Eu não. Porque é o mínimo do mínimo que eles têm que fazer para a sociedade. Começa com o pequeno e até o grande. Para ter um exemplo, os ministérios da cidade, está lá a placa. Está lá a placa, 440 e poucos mil. Está lá. Se fizeram uma baita obra, estão fazendo e não terminaram. E por que, que o governo federal, o Ministério da Cidade, consegue botar na prática de uma pavimentação de uma rua com calçamento, com tubulação de 440 e poucos mil? E está lá! Está lá! E quando o cara não pode, o cara não pode se engrandecer de botar uma placa lá no valor de 3 milhões e 800 reais. Gente, os ministérios da cidade conseguiram fazer uma pavimentação com 400 e poucos mil, são os vereadores. Olha a diferença. Então é lamentável o que está acontecendo no nosso município. A tripulação que botaram para atracar os caminhões. Mas aí o Ministério Público mandou tirar. Mandou tirar. É legal. Não pode. É via pública. É acesso. Para caminhões existe lei. Mas não fazem. Existe diálogo com os caminhoneiros, também eles são responsáveis pela tributação do nosso município. Eu entendo isso, vereador Suzano. Eles também têm que achar um local para esses caminhões. Tem que achar um local, sim. Eles têm que ser parceiro da comunidade, parceiro dos caminhoneiros, parceiro do agricultor. Mas não dessa forma que esses vetos, que se trancou em pelas vias, o cidadão que trafega dentro do plano móvel com o carro dele, com a bicicleta dele. Mas não pode. Faça um projeto decente. Faça o trem desenvolver. A comunidade vai ficar satisfeita. A cidade vai ser respeitada. Agora, cada atitude que eles tomam, todas as atitudes indecentes, coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Temos um monte de lâmpada, vereador. Não está funcionando na cidade de Pelago Norte. Temos reclamação toda hora, todo dia. Eu estou fazendo uma calçada lá, particular minha, lá na minha casa. Eu peguei um pedreiro na diária lá. E aí tinha muito carinho de terra pateada assim. E aí ele falou para mim, Ticolinho, se passar a máquina da prefeitura aqui, eu vou atacar aí para ela tirar um pouquinho para mim. Eu falei, beleza. Eu não vou pedir. Não seria o papel deles. Não fazer para o vereador, vou fazer para toda a cidade. Embelezamento da cidade com calçada é o papel deles. Dá um sentido para quem quer fazer a calçada na pavimentação. Fica bonito para o município. Desenvolve o município. E eu não sei como que deu aquela máquina no Rio assim. Eu até dou risada porque quando eu saí da minha casa, eu vi lá na máquina PAC 2, aquela máquina que devia estar lá. Os agricultores. Eu não sei quem que ligou para o prefeito, que a máquina só deu duas cavadas lá e vazou de lá, que nem notícia mais. Gente, é brincadeira o cara que está fazendo lá. Eu falei, ah, eu não acredito em um prêmio desse, para mim pode acreditar. É de assim que é pior. Então, para quem fazer isso? Mas o cara que estava na área escavadeira, o cara nem sabia disso aí, né? O cara ia passando na rua, essa máquina só está aqui dentro mesmo, né? E o cara tacou ela para tirar aqueles montes de terra, que era bastante mesmo, né? Mas não na minha mulher terreno. Não no meu terreno. Do lado da calçada, que dá 3 metros a calçada, então é porque ele não podia subir em cima do meio fio. Ele tinha de entrar no meio fio e pegar a terra ali, então ele estava pegando da calçada. Presidente, ele está pegando da calçada. É via pública. Então, todo cidadão tem calçada, via pública. Não tem nada a ver, né? Não sei que a máquina até hoje, nem notícia na máquina. Mas tudo bem. Então a gente vê assim, coisa que eles não estão preparados para fazer as coisas certas. E aí o cidadão fica aí a desejar. E o município não cresce, nem beleza na cidade. Não vai dessa forma. Tem que ter organização. Tem que ter incentivo às pessoas que vão fazer isso. Não só o meu caso, mas todas as pessoas. Fica bonito, né? A rua para a calçada, agora está para a arrumação. Então entra com um projetinho nessa casa de lei, né? Dando incentivo para as pessoas. Arrumar, porque às vezes tem que colocar terra, às vezes tem que tirar, né? E é muita terra que sai na beirada. Infelizmente, meu diarista lá, ele continuou no carinho, né? A máquina vazou e o cara passou depois lá com a máquina e ele falou pra mim que o cara nem olhou pra ele, né, cara? De medo que ia pedir pra tirar mais um pouquinho de tempo. Então a gente vê um descaso assim no município que judia. Judia do vereador, judia da comunidade. E não justifica você fazer as pequenas coisas. É as pequenas coisas que se tornam grandes coisas. Agora, quando não se faz as pequenas, muito menos as grandes. E aí, é esse descaso com a sociedade, esse descaso com essa casa de lei, é um descaso com todo o nosso município. Boa noite a todos e sigam Deus.
Passo a presidência quando faço uso da tribuna. Boa noite, presidente, vereadora Suzana, demais companheiros, em nome do pastor Anderson, cumprimento os presentes, em nome da Carina, cumprimento os funcionários desta casa. Gostaria de começar minha palavra dizendo, fazendo um convite a todos os vereadores, os presentes, na próxima segunda-feira, a empresa Golden Valley estará apresentando alguns projetos que são de parceria com Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Conselho, todos o comércio da cidade, na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, aqui na Câmara Municipal, o Carlos Vereador vai receber seu convite durante o decorrer da semana, mas provavelmente já estão avisados. São projetos ligados à segurança pública, educação e meio ambiente. Os projetos foram apresentados hoje pela empresária nova, são de Caíro Peixe, coisa de primeiro mundo, onde vai colocar Ipiranga no Norte, cidade modelo de segurança, educação e conscientização ambiental. Um projeto onde envolve todos os setores da comunidade, que assim você consegue governar com clareza, sem mágoa, sem crítica, onde todo mundo está envolvido no mesmo ideal que é fazer o Ipiranga do Norte se desenvolver. Entre hoje também com duas indicações, uma que a gente vem lutando desde o primeiro dia de mandato, em 2013, acho que é a sexta ou sétima indicação que eu faço no mesmo sentido, solicitando à prefeitura que entre em contato com a empresa, antigamente Rede Semat, agora Energisa, para que se coloque a rede de baixa tensão de frente aos armazéns da BM, Luiz Grefos, Amage, Fiagril, PRF, para que ali consiga colocar iluminação pública. É cobrado e não é atendido. E principalmente nessa época do ano, onde o movimento é grande, carga safra, os caminhões ficam ali jogados sem ter o mínimo de segurança, pessoal que faz faculdade em Sorriso, que estuda à noite, que também mora ali, não é atendida, muito escuro, muito perigoso. A Câmara Municipal já enviou também a Energisa, no ano passado, um ofício solicitando, mas acho que tem que ser uma cobrança mais enérgica. E a Prefeitura tem que poder fazer isso, entrar no Ministério Público, fazer uma denúncia, então é uma coisa séria e de necessidade para todos nós do município de Ipiranga do Norte. Também entro com outra indicação. Nós tínhamos ali na rua Rio Fernandes, entre a Rua Pinhos e a
Araras para fechar de tubos, onde era preparado ali as crianças que fazem educação física, atletas, até atletas que transferem medalhas para o Pirâmide do Norte, fazer seu treinamento naquele local que era fechado. O Ministério Público, como vereador do Corinho, disse, fez com que retirasse todas as tubulações onde fechava as ruas e sugeriram que me fechasse durante esse treinamento concorrente. É um risco muito grande para nossas crianças que só tem aquele local ali para esse treinamento. É uma falha do executivo, vai ficar. O executivo não tem um local determinado para esse tipo de coisa. Mas já que está funcionando ali, o projeto inicial, que é o conhecimento que eu estudava durante a semana, como é que era, na época do Roberto Uft, ainda que aquilo ali era para ser uma piscina, era para ser justamente um centro para treinamentos ali, de esportes e tal. Então, minha sugestão, minha indicação é que a prefeitura concretize isso, já que não pode estudar, e realmente pega o mesmo projeto para essa casa de luz, e que feche aquela rua em definitivo e dê um destino para ela. Ali já é de frente à biblioteca municipal, é um fluxo muito grande de crianças, e agora com ela aberta, nada impede, caminhão está trafegando, carro está trafegando ali em alta velocidade, botando em risco essas crianças. Não vejo problema algum fechar ali, tanto é um espaço muito bonito, que ali é mais para as nossas crianças mesmo que estudam. Então eu peço com carinho que todos os vereadores acompanhem essa nossa ideia e que a prefeitura nos próximos dias, dando a possibilidade, atenda essa reivindicação, que eu acho que é de suma importância para nós, da nossa população de Pirâmide do Norte. No mais, desejar uma semana abençoada a todos e uma boa noite.
Devolvo a presidência.
Ordem do dia. Leitura da indicação número 023/2016.
Indicação 023/2016. Autores: Emílio Calafim, Claudio Luiz Dapia, Nelvio Topolini, Sérgio Bedeiro de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de colocar sinalização na Rua das Acerolas, próximo ao PSF, em Pleno do Norte, Mato Grosso, Câmara Municipal, em 15 de fevereiro de 2016.
Debate. Votações. Favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 024/2016.
Indicação 024/2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dapia, Nave Topolini, Elinho Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Silvana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se contratar mais funcionários através da COPSERVES para a limpeza das ruas no município de Extremo do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 15 de fevereiro de 2016.
Debate. Senhor presidente, eu só peço a aprovação já defendido em tribuna. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovada. Leitura da indicação número 025/2016.
Indicação 025/2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dapper, Nago Tocolini, Eluí Cabacim, Sérgio Medeiros Araújo e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se manter o atendimento odontológico na rede pública noturna da noite, no município de Pleno do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 15 de fevereiro de 2016.
Debate. Eu peço aí a aprovação, senhor presidente.
Só para ajudar o colega vereador, o dentista Cássio, ele foi contratado, né, um assunto passou na seletiva. Ele não vinha fazer esse serviço, né, à noite, né? Acho que a indicação é válida para continuar, para o pessoal da fazenda estar gostando do trabalho do dentista. Vários pedidos também a gente tem mandado lá e está sendo atendido. Agora, no futuro, uma semana fora da cidade, Eu não sei se está no posto ou continua à noite. Nós vamos verificar. Nós vamos tentar aí colocar de noite. Então, passa a conversa, Rafael.
Votações favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 026/2016.
Indicação 026/2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Gapper, Neto Tocolini, Eluir Cavacim, Sérgio Medeiros Araújo e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de ter uma monitora para receber os alunos que vêm com o transporte escolar na chegada à Escola Municipal de Educação Infantil Crescer e Aprender no município do Itaim do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 15 de fevereiro de 2016.
Debate. Senhor presidente, só quero fazer uma ressalva aqui, que a criança que motorista esqueceu o banco do ônibus é pertence lá para Atapurá, tá? Não é os ônibus daqui. É o ônibus que traz os alunos lá da Fazenda Vale. Aí eu peço a aprovação. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 027/2016.
Indicação 027/2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federice, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se colocar em prática este ano o projeto da Marcha para Jesus no município de Itaim do Norte, Mato Grosso. Justificativo. Esse projeto de autoria do vereador Nelson Júnior Padilha Federice foi aprovado. Passou a vigorar através da Lei 474, de 12 de agosto de 2014, o qual estabeleceu e instituiu no calendário do município a realização desse evento, que conta com o apoio do Conselho de Pastores na programação. Este ano, o evento está sendo muito aguardado pelos munícipes. Câmara Municipal, em 15 de fevereiro de 2016.
Debate.
Como foi falado na justificativa, presidente, é um projeto que foi aprovado pelo prefeito, de motoria, e contou com o apoio dos pastores, aqui pastorantes, principal, está fazendo parte do conselho, que está em fase de CNPJ. E por que essa indicação? Porque já foi virado lei, e já vem cobrando o poder executivo que faça a marcha de Jesus, a primeira marcha de Jesus, acontecer. E aí, conversando com o prefeito, eles estão esperando fazer junto à comemoração do município, que vai ser em abril, naquela semana. E aí a gente é cobrado pelos pastores e a gente tem que fazer o nosso trabalho. Então, por isso, eu estou deixando registrado a minha indicação, em cima da lei, que esse ano faça. E com certeza eu vou estar à frente, vou estar junto aos pastores e ao poder executivo para que aconteça essa primeira marcha para Jesus. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 028/2016.
Indicação 028/2016. Autores: Sérgio Medeiros Araújo, Elmir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Neve Tocolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de destinar parte da rua Russo Limões, entre a Rua das Araras e a Rua dos Tuiuiús, para a prática de esportes e treinamento, conforme o projeto original, em Itaim do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 15 de fevereiro de 2016.
Debate, como eu já falei em tribuna, a necessidade que eu enxergo ali, espero que todos me acompanhem.
Presidente, a título de colaboração com essa indicação, eu lembro que quando Vossa Excelência fez a indicação lá no passado, que havia sido trancada ali a rua, causou até algumas polêmicas, né, na sociedade por o fato de ter trancado aquela rua, mas é como eu frisava ainda na época, é preciso fazer isso através de uma lei. Se tem o respaldo de uma lei municipal, o poder público tem autonomia para fazer isso. Mas como faz-se as coisas sempre assim, não vamos tentar ver o que, que vai dar, aí acontece, né, que hoje tirou de lá, e acredito que ali se fosse feito o pedido da sua indicação, vereador, e quero te elogiar por isso. Ali dá para fazer, realmente fica muito bom ali o treinamento da gurizada, né, mas precisa, quando vai se fazer isso, através de uma lei municipal, né, para que você tenha a segurança daquilo que você está fazendo. Então, peço aprovação aos novos colegas aí e parabenizo Vossa Excelência pela indicação.
Presidente, também é tipo de colaboração. Eu só gostaria que o Poder Executivo, antes de trancar a rua, e consultasse os moradores em redor. É bom, a título da Câmara e a título do Poder Executivo. Porque, com certeza, eles vão entender o fechamento da rua. Agora, se ele mandar um projeto aqui para a Câmara para fechar a rua, sem o conseguimento daquele pessoal também, pode trazer um transtorno para o poder público. Então, eu que faço uma audiência pública, e acho que todo mundo vai concordar, porque é o benefício dos alunos, dos filhos deles também, né? É, com certeza. E aí, manda o projeto para os residentes, muito boa indicação, e aí não dá polêmica e a coisa anda lá. Saiu,
senhor presidente. A título de colaboração, parabenizando a Vossa Excelência pela indicação, excelente indicação. É, até inclusive essa semana eu presenciei essa tirada desse estudo, até porque desde antes de entrar nessa casa fui muito cobrado pela aquela atitude. Se você me perguntar hoje, não concordo, certo? Dessa forma que está sendo feito, até inclusive aquela colocação do estudo. Foi o primeiro a ir falar com a prefeita e pedir a retirada de volta dessa publicação, porque eu acho que a título de... é um troço que não fica bem para a cidade, certo? Porque é um trem que ficou esquisito. Ah, mas o caminhão, meu amigo, o caminhão ele tem o direito de ir e vir, bota a lei, põe a ele se for necessário, mas não é necessário fazer tudo o que está acontecendo na nossa cidade por motivo do caminhão. E outra, provei para ele com A mais B que estava se estragando mais do que trancando a rua. Porque nossos amigos caminhoneiros estavam fazendo outros eventos para entrar, outro marabalismo dentro da cidade, para entrar dentro da nossa cidade, que estava trazendo mais transtorno. Aí aonde ele chegou, falou, não, então vamos retirar. Acredito que hoje o Japão já tinha tomado alguma providência e ele está retirando. Então, e lá voltando a sua indicação, também eu, até inclusive foi o negro prefeito em exercício, que fomos tomar essa atitude de retirada e fazer aquela, porque a cobrança ali também é bastante. Aí a dona Eni até veio nos questionar, a gente, poxa, então vamos fazer um decreto de lei, mas que faça a coisa definitiva, porque não dá para nós deixar aquilo daquela forma e ouvindo crítica direto, porque é que nem falaram aqui na casa. Se fazer uma audiência pública ali, você vai achar alguém que não concorda, certo? Então, eu acho que nada mais do que justo que passe um projeto de lei por essa casa e se resolva definitivo, que pelo menos não já resolve e acha o culpado. Quem foi? Foi definido por lei, não tem o que questionar. Está resolvido, mas não dá para deixar em meio termo quem estava. Que eu acho que ficou muito tempo também, senhor favorável, e peço aí, não só apoio, como peço apoio dos senhores também para essa indicação. Muito obrigado.
Bom, só para ajudar os colegas, eu tenho entendimento o seguinte: no ano passado eu fiz uma leitura, teria minha temporada por todos, a indicação só vai acabar o problema quando eu fizer a lei de trânsito municipal, criar a guarda municipal e fazer rotatórias. Nossa cidade está grande. A nossa cidade não é para estar colocando picos. Nossa cidade é para colocar rotatórias bonitas, que daí também não vai subir em cima. Porque o São Lucas do Rio Verde é um espelho para o estado Mato Grosso para o Brasil. Aqui no bairro Bandeirantes, para o vereador, Suzana, lá é rotatórias assim, ó, na lombada. É bonito, coloca aquelas azul, né, aquelas folhas azul. Então é fácil de resolver, tem que criar lei de trânsito, guarda municipal, e aí vai, a população vai entrar no ritmo. Então era isso, só para ajudar.
Votação, os favoráveis pela lei, sentados contra, se manifestam em pé.
Aprovado. Leitor da indicação número 029/2016.
Indicação 029/2016. Autores: Sérgio Medeiros Araújo, Felipe Bassin, Claudio Luiz Dapia, Nelvio Tocolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de solicitar junto à Energisa a implantação da rede de baixa tensão na Avenida Rio Branco, em frente aos armazéns, a margem Louis Dreyfus, Fiagril, ADM, a instalação da iluminação pública em Triângulo do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 15 de fevereiro de 2016.
Só peço a aprovação de todos, já é sétimo, já eu demotei. Eu peço a aprovação de todos e que dessa vez possamos ser atendidos. Votação, os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre, convido o vereador Tucurini.
Só para ser primeiro, só para ver o mal.
E o primeiro, né, presidente? Então eu quero só, rapidinho aqui, né? Eu só quero pedir ao Poder Executivo que faça a lição de casa. Hoje eu vi eles entregando folheto orientando sobre a dengue, mas primeiro eles têm que... Eu falei com os caras aqui que estavam entregando, não sei quem que é, acho que eles estão pagando para entregar, porque eles não sei se trabalham na prefeitura ou quê, nunca vi eles trabalhando lá na prefeitura, né? Falei para eles para eles notificar primeiramente o poder público. E é correto. Primeiramente, notifica todos os poder públicos, todas as secretarias. Prefeitura, toda a secretaria. Primeiro faz o dever de casa, para depois sair dando exemplo para os moradores. É isso que eu gostaria que o Poder Executivo fizesse. Porque tem secretaria aí que faz meu favor, é um problema que tem, e aí eles ficam voltando para os moradores. Então, primeiramente, tu dê exemplo. Inverte. Tem que dar exemplo. Primeiro o poder público, para depois ir para os moradores. Aí eu concordo com eles. Eles que notificam toda a secretaria. O prefeito que vai lá com o secretário e vê o que está acontecendo, se não limpa, não é aquilo lá. Bota a gente responsável que faça a limpeza. E aí depois, sim, aí faz o dever de casa para todos os moradores. Obrigado e boa noite a todos.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente. Demais colegas, Suzana, Tuco, Coco, Jacir, Tucurini, Nelsinho, Júnior. Quero agradecer ao pastor e os demais aqui presentes. Nós temos amanhã de madrugada viajando para Brasília junto com o prefeito, onde vamos visitar os gabinetes mais uma vez, né? Vendo aí os demais, os projetos têm que ser liberados. Queria agradecer a todos, tenham todos uma boa semana.
Convido o vereador Júlio.
Boa noite, meus vereadores. Quero agradecer a presença da Carla, do seu esposo, do seu neto, do seu aparecido, do pastor Ano, do seu Natal, do Jair, a eletricista, a Carina, do seu esposo. Agora é isso mesmo, a gente vai estar viajando amanhã lá e indo da audiência que eu vejo de muita importância para o nosso município é o nosso saneamento básico. Nós temos um projeto cadastrado na FUNASA, onde que solicitaram quase 6 milhões de reais, que daqui a pouco os municípios vão ter que ter estacionamento, bonitinho. E quem chegar primeiro e pedir, vai ganhar o dinheiro. Então a gente vai estar viajando lá e várias audiências com os deputados também. Então, quero desejar a todos uma boa semana e com Deus.
Convido a Ana Lucia.
Quero aqui, em tribuna, aliás, em sessão, o Leandro, eletricista da prefeitura. Leandro, queria aqui agradecer os meus pedidos que você tem atendido aí em questão da... Sabendo nós que tem uma demanda grande aí, que é a iluminação pública, mas eu quero agradecer aí que vários pontos aí você esteve me atendendo a meu pedido verbalmente e resolvendo alguns problemas, e espero que continuemos numa parceria aí e o poder público ajudando nós a resolver os problemas da população. Também queria aí agradecer a presença do seu Natal, presidente do sindicato, dos trabalhadores rurais, ao pastor. Também agradecer aí ao Desair pela sua presença, a Carla aí, presidente do PSD. Agradecer a presença, seja bem-vindo a esta casa. E os demais presentes aí, agradecer e também dizer aí uma ótima semana a vocês, desejando. E falando aos companheiros aí que a gente vai estar saindo em viagem aí também. E desejar a todos uma ótima semana a todos. E todos fiquem com Deus. Muito obrigado.
Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, presidente Sérgio. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentando o Leandro, cumprimento a todos os presentes. Quero parabenizar aqui a organização da Escola Estadual, André Maggi, que teve início as suas aulas hoje, diferentemente de outros municípios da região, onde o quadro de professores ainda não estão completos. Eu participo de um WhatsApp que tem o Sintep, e muitas escolas ainda não conseguiram contratar todos os professores, que são os contratos temporários, devido a uma má gestão do governo do estado. Então, diferentemente de outros lugares, aqui a escola estadual, na presença da diretora Dilma, que conseguiu organizar todos os professores, o horário, inclusive trabalhando horas a mais da semana, porque os contratos fecharam sexta-feira, né? Isso mesmo. Então, parabenizar isso, que continue essa organização, dando esse bom exemplo para toda a região aqui da nossa, nosso entorno aqui. Também, senhor Jacir, quero dizer que essa questão do ônibus escolar, de ficar criança, isso vai ser chamado a partir do momento que foi feito o concurso que contrata as monitoras para o ônibus. Já passou o projeto nessa casa, ao qual criou as vagas para os monitores das escolas e os monitores para o ônibus escolar. Então, vamos solicitar a prefeitura realmente que faça esse concurso, aí as pessoas vão estar nos seus lugares para trabalhar, para poder ajudar essas crianças no ônibus escolar e na chegada ali das escolas. Excelente indicação a sua, tomara que seja providenciada. O que nós temos que tomar cuidado é apenas, como ainda não temos, que o motorista fique muito alerta com essas crianças, porque essas crianças que estão a crescer, elas têm 4 e 5 anos. Elas têm realmente que ter alguém que olhe por elas. Porque a criança vir de ônibus, de repente até dorme, pode cair e se machucar. Então, enquanto não tem a monitora, tem que ter alguém que venha junto responsável por essa criança, seja um vizinho, um parente, alguém da escola estadual que seja maior. Porque as crianças não podem correr esse perigo de ficar no ônibus ou ser esquecida, né? Então a gente pede essa atenção até que nós tenhamos os monitores para que alguém que esteja ali olhe para essas crianças, não esquecendo elas no ônibus. Ainda que foi a tempo, né? Graças a Deus que foi a tempo, eu levou a criança de volta para a escola. Então é uma pena que isso aconteça ainda, porque nós estamos solicitando quanto antes que essas monitoras acompanhem os alunos dos ônibus. Então, é isso. Uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus e um ótimo trabalho a todos.
Convido o vereador Claudinho.
Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus por mais esta oportunidade de poder estar aqui falando para a população do meu município e ser solidário às suas palavras, vereadora Suzana, quando você fala da preocupação com os nossos pequeninos. E há quanto tempo a gente vem cobrando, né, a questão dos monitores nos ônibus por essa demanda que nós temos dessas crianças, né? E a gente vê aí casos que aconteceu nos noticiários, né? Casos graves, né, vereador? Então, nós temos tentado aqui passar ao Poder Executivo que ele tenha essa sensibilidade, né, para que amanhã não aconteça em nosso município algo que venha causar transtorno, né, para nós como vereadores e para a própria administração. Então, isso é um pedido muito antigo já, vereadora, de nós, vereadores, para que isso seja tomado providência sobre essa questão. Então, é muito interessante a indicação do vereador, a cobrança que nós fizemos aqui, porque nós precisamos chegar a um entendimento. Nós precisamos chegar a uma solução dos problemas. Quando foi feita aquela lei criando os cargos, precisamos fazer que aquilo não seja somente para contentar um pedido que estava sendo cobrado, e sim executá-lo. Porque não adianta você fazer uma ação se você não faz ela por inteira. Então, é preciso ter essa sensibilidade para fazer que isso aconteça e que some para a nossa sociedade o bem-estar. Então, é o trabalho que a gente desenvolve aqui, buscando alternativas para que aconteça o melhor possível para a nossa sociedade, e a gente muitas vezes não é ouvido. Mas tenho certeza que com a continuação das cobranças vai haver a sensibilidade, e nós podemos fazer isso pelas nossas crianças, fazer isso pelos nossos munícipes que lutam tanto para que as coisas realmente aconteçam no nosso município de Ipiranga do Norte. E assim, quero encerrar aqui minha fala, desejar uma semana abençoada a cada um de vocês e deixar aqui o meu boa noite a todos e fiquem com Deus.
Convido o vereador Eli. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome da vereadora Suzana, cumprimento todas as mulheres aqui presentes, os funcionários dessa casa. Em nome do Dejaíra aqui, quero cumprimentar a todos os homens aqui presentes. Senhor presidente, quero fazer só um comentário aqui sobre a sua indicação. Tipo assim, agora analisando aqui, com certeza sou, né, sou favorável aí a sua indicação, mas eu acharia que teria que sentar o Poder Executivo, sentar a Secretária de Educação e ver o melhor caminho ali hoje, não seria fechar aquela rua. Por quê? O maior movimento hoje é na rua de lá, que é a entrada do colégio. Eu estive passando lá duas, três vezes agora na entrada e saída, e o movimento está todo ali. Entendeu? Então, assim, eu acharia que tinha que sentar e ver como é que podia fazer naquela rua ali. E sim, hoje, dentro do Ipiranga do Norte, é município novo, o município está crescendo, e eu acho que tinha que fazer a reeducalização do trânsito do Ipiranga do Norte. Fazer a sinalização, fazer as faixas de pedestre, sinalizar bem o município, chamar a PM para uma conversa, para fazer um trabalho de educação no trânsito e começar a militar, que essas pessoas vão respeitar o cidadão a partir do momento que doer no bolso deles. Que nem foi falado da pista do atletismo, usar aquele espaço do campo municipal lá embaixo, para o pessoal, para o professor treinar esses alunos lá embaixo, levar esses alunos até lá treinar, fazer daquele espaço do estádio municipal lá uma pista de atletismo e começar a usar esse lugar aí. Entendeu? Então acho assim que a gente teria que começar a colocar em prática e executar esse setor dentro do Ipiranga do Norte. Porque Ipiranga do Norte, daqui a uns anos aí, vai crescer, tem tudo para crescer. Eu acho que se não começar a educar agora o trânsito, não começar a chamar o pessoal para responsabilidade, sentar com os órgãos competentes, eu acho que daqui a uns anos vai estar grande o município e vai estar desarado aí, ninguém respeita ninguém. Eu acho que tinha que tomar essas providências, começar a fazer uma audiência pública para chamar os motoristas aqui, dos caminhões aqui dentro para uma reunião, ver o que é bom para eles, o que é bom para o município, e ter uma conscientização. Eles têm que respeitar, mas a gente tem que respeitar eles também, para eles terem, como é que é, eu vou usar a palavra aqui, a gente tem os direitos e tem os deveres também para ser cumprido. Eu acho que a partir do momento que pôr em prática e começar a engrenar, as coisas andam. Agora, do jeito que está Ipiranga, aí está difícil. No demais, quero já uma boa semana a todos e boa noite. Convido o vereador Jaci. Boa noite, senhor presidente e demais vereadores. A respeito ali do motorista do ônibus, vou tentar falar com ele amanhã pelo estadual, deixar ali pelo último, que ele está fazendo tudo ao contrário. Ele vem ali na correria e deixa ali para lá. Quero desejar uma ótima semana, uma semana abençoada por Deus, a cada um de vocês, e fiquem todos com Deus.
Quero agradecer a presença de todos, convidá-los para sempre nas segundas-feiras, a partir das 19 horas, nossas sessões. Desejar uma semana abençoada
a todos os senhores e as senhoras presentes. E dessa forma, encerra-se a pauta da terceira sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2016. Uma boa noite a todos.